Fique plugado no mundo da tecnologia. Aqui você fica sabendo de tudo: carreiras, redes, telecom. Tudo isso aqui no Get IT Up. Pessoal do eMasters, eu sou Douglas Falsarella e sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Get IT Up. Hoje temos um podcast muito especial falando sobre a história da internet no Brasil. Confiram! Hoje, nós temos aqui um ilustre convidado. Não foi ele quem trouxe a internet ao Brasil, mas posso garantir que foi ele quem popularizou a internet brasileira. Conosco, o ilustre convidado hoje é Alexander Mandic. Bem-vindo ao nosso podcast, Mandic.
Olá, Douglas. Muito obrigado pela apresentação, porque todo mundo até hoje falou que eu que trouxe a internet para o Brasil, e que não é a verdade, né? Eu populei a internet do Brasil. Muito obrigado pela boa explicação.
Igual você falou, você não trouxe a internet para o Brasil, mas você foi quem ajudou a popularizar a internet no Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouquinho desse começo, como foi esse início, né, dos provedores de acesso à internet e a Mandic também.
Nós começamos numa era pré-internet. A internet, em 1990, ela não existia para uso comercial, ela só existia para uso acadêmico, né? Certo?
Sim.
Mas eu também não sabia disso. Quer dizer, eu comecei com um sistema chamado BBS, que era uma internet branco e preto, entende? Tá? Era um sistema baseado no DOS, não existia Windows naquele tempo, tá? E só caractere. Tá? E eu fiz isso daí, não fiz para mim, não fiz para o Brasil, não fiz para ninguém, eu fiz para a empresa que eu trabalhava, só que a empresa não entendeu isso daí e nunca ninguém usou. E daí eu cheguei um belo dia e falei assim, vou abrir esse BBS, que era um sistema de troca de mensagens, né?
Sim.
Você lembra do bip, que tinha o bip que tocava?
Lembro, sim. Naquela época era boa, porque ninguém te incomodava, né? Se você respondia, se quisesse só, né?
E super sofisticado, né?
É verdade.
Era a internet do bip. E eu falei assim, vou abrir para os meus amigos. Tá, eu sempre fui de origem técnica, né? Então abrir para outro amigo técnico foi muito fácil, tá? Certo? E nem ficamos naquele clubinho, 10 pessoas e tal. Eu me lembro que o primeiro ano de operação, nós já éramos 400. Então imagina, hoje 400 por dia é pouco.
Sim.
Certo? Se você vê esse sisteminha que eu lancei, o Mandic Magic, ele tem dias que tem 9 mil pessoas novas no sistema, né?
Sim.
Então, imagina 400 num ano, né? Certo? E a coisa foi indo, foi crescendo. Eu tentei comercializar isso, foi difícil, ninguém entendia. E eu falava, pessoal, é bom, olha, você não precisa sair da tua empresa ou de casa para transmitir um arquivo. O pessoal não entendia, tá? Certo? Até que, em 1995, olha, passaram-se 5 anos.
5 anos, é.
Bom, nesses 5 anos já estava com 10 mil usuários. 10 mil usuários em 5 anos. Estava falando agora em um dia, né?
Sim, 10 mil usuários para aquela época era muita gente já.
Muita gente. Daí, em 1995, foi liberado o uso comercial da internet no Brasil. E eu com 10 mil usuários. Aí que deu a explosão. Em agosto de 95, tinha 10 mil. E em novembro de 95, eu tinha 40 mil. Como eu demorei um ano para crescer, eu quadrupliquei em 3 meses.
3 meses, sim.
Então, foi aquele negócio, Deus me acuda. Só que o seguinte, o meu BBS naquela época, tinha capacidade de quadruplicar os acessos. Então, minha qualidade foi lá para baixo, porque você tinha que acessar por linha telefônica, não tinha internet como tem hoje.
Sim.
Você usava uma linha telefônica para entrar na internet. Eu era um gateway, né?
Era. Eu fui dessa época, eu trabalhei em um provedor também, então eu, na verdade, nessa época eu era estagiário, eu que fazia as ligações das linhas telefônicas nos modems.
É. E daí, aí que foi o boom, quer dizer, aí que o mundo mudou.
Sim.
Certo? Tá? Eu diria, se tivesse duas datas, a primeira data era o ano 1 de Cristo e o ano 1 da internet, que foi 95.
Foi 95, verdade.
Certo. E a coisa daí, aí foi uma explosão, aí todo mundo entrou no mercado. E era uma época muito assim, muito estresse, porque era uma coisa totalmente nova, certo? Ninguém sabia direitinho para que lado correr, sabia que tinha que correr, mas não sabia para que lado.
Sim.
Era todo mundo correndo em todas as direções, tá? Certo? Claro que 70%, 80% morreram porque correram na direção errada.
Sim.
Né? Mas os 20% que sobraram estão aí até hoje.
É porque assim, o pessoal de hoje em dia, já tem muita gente que vai ouvir a gente, está ouvindo a gente, já tem acesso à banda larga, já entrou na internet com banda larga. Então eles não sabem a logística que era. Para fazer isso, você fazia tudo isso dentro de um apartamento, né?
No começo era dentro do apartamento, quer dizer, eu cheguei a ter 90 linhas telefônicas dentro do meu apartamento. Mas enfim, a coisa foi crescendo, eu tive que migrar de BBS para provedor. Meu negócio nunca foi conteúdo,
Sim. Eu
fui uma pessoa boa em conteúdo, porque eu acho conteúdo... É coisa para Globo, é coisa para TV Record, é coisa para UOL, é coisa para Estadão, coisa assim, né?
Sim.
Eu não tenho esse talento, mas eu sempre tive talento de, quando fazer uma coisa, fazer bem feita. Por exemplo, depois eu abri o Mandic Mail, que era o melhor sistema de e-mail que existia, ele tinha umas características totalmente diferentes. E falar, por que que você investiu no e-mail? Porque eu falei assim, eu nunca vi. Não é que nunca vi. Todo provedor tem que ter e-mail. Só que o e-mail custa, porque você tem que armazenar o e-mail do cara e tal. Então, quanto mais você aprimora esse teu e-mail, mais custos você tem.
Sim.
E o provedor, ele tinha o e-mail porque precisava, era a ovelha negra para ele.
Sim.
E aí que eu vi a oportunidade de fazer um e-mail totalmente diferenciado e ganhar em cima de onde ninguém quer ganhar. Certo? Então, eu fui focado no e-mail.
Entendi. Tá? Mas nessa época do acesso à internet do provedor da Mandic, como você falou, a estrutura começou a ficar muito grande, aí começou a praticamente canibalizar, né, esse mercado, começou a ficar muito concorrido, e aí assim, você ajudou também a fundar o IG, né, que é a internet grátis. Né?
Na verdade é o seguinte, em 99, no meio daquele tiroteio, eu acabei vendendo a Mandic para o meu sócio e saí fora do mercado. E saí fora do mercado por 3 semanas. 3 semanas depois, nós tínhamos fundado o IG.
Entendi.
Tá? Quer dizer, junto com o Nizan e o Matinas Suzuki, apareceu o IG aí, né? E o IG foi uma explosão, quer dizer, eu acho que o IG fez bem para o Brasil.
Sim, sim, foi, eu acho, um dos maiores crescimentos que tiveram, né?
Porque população bem informada vale mais que população não informada. Tá? E nós demos oportunidade ao Brasil entrar na internet.
Sim. Mas, Mandic, deixa eu te perguntar uma coisa. Na época que você vendeu a Mandic, e você falou 3 semanas depois vocês fundaram o IG, como surgiu essa ideia de oferecer internet grátis?
Na verdade, surgiu praticamente, quase numa conversa de bar, assim, né? Porque chegou um presidente de uma companhia telefônica, e me perguntou, Mandic, você toparia fazer um outro provedor? Eu falei assim, claro que eu faria um outro provedor, mas não nos moldes atuais. Daí ele falou, me explica como é que é. Daí eu falei assim, olha, eu daria de graça. E expliquei qual era a filosofia de dar de graça, onde estava o pulo do gato aí.
Sim.
Certo, tá? Aliás, o pulo do gato a gente não podia falar como o gato pula para trás. Certo, tá? E ele gostou da ideia, aparentemente ele gostou da ideia. 2 semanas depois, me telefonam falando, olha, nós vamos fazer um provedor grátis aqui, certo? Tá, pá, 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 e queremos convidar você a participar dessa empreitada aí, ser nosso sócio e tal. E foi assim que aconteceu, né?
É porque naquela época também as operadoras de telefonia, na verdade, elas tinham interesse em vender minutagem, né? Então elas repassavam uma comissão, como funcionava?
A companhia telefônica, claro, se você tem um call center, ela que ajuda, porque você gera minutagem. O que ela vende? Ela vende minuto. Tá? Então ela tem interesse que liguem para ela. Tá? Então isso que aconteceu, quer dizer, surgiu um IG, o IG fez parceria com um monte de companhias das telcos que existiam aí, e as telcos repassavam uma parte do faturamento dela para o IG.
Entendi.
Certo? Esse era o negócio. Então, uma das receitas do IG era a minutagem.
Sim. Certo? Isso foi em 99.
Isso foi ano 2000. O IG foi inaugurado dia 9 de janeiro de 2000.
2000, sim. Nessa época foi um pouquinho antes daquela bolha da internet, né? Porque um pouquinho antes dessa bolha estourar eram os investimentos milionários, né?
A bolha estourou quando a atmosfera está muito poluída, dá uma tempestade, chove e venta para limpar tudo, né?
Sim.
Então a função da bolha é justamente essa, dar uma limpada na área, né?
Sim.
Aconteceu, todo mundo que não prestava foi embora e ficaram os que prestavam que tinham alguma coisa, né? Certo? Tá? E isso acontece em qualquer lugar do mundo, né? Não foi só para a internet que aconteceu isso daí. Né?
Sim. Mandic, também, como você falou do provedor Mandic, que em 3 meses você quadruplicou, você tem dados do IG, como foi o início do IG também?
Tenho. O IG, ele cadastrava 30 mil usuários por dia no início de operação. Então, imagina... Nós fizemos um business plan porque nós queríamos coisa de 800 mil usuários, não me lembro, 700 mil, alguma coisa assim, nessa ordem de grandeza, tá? Em um ano. Por que nós queríamos isso em um ano? Porque a UOL tinha 1 milhão. Então, em um ano, a gente encostava na UOL. A gente teve isso daí em 20 dias.
Nossa, que absurdo.
Então, foi um negócio totalmente descontrolado, né?
E nessa época, como você falou, assim, foi uma infraestrutura absurda, né? Para ter uma quantidade dessas de acesso, de usuários. Você acompanhou essa evolução tecnológica? Como foi?
Não, isso daí a gente já éramos grande, nasceu grande, tinha dinheiro, então foi feito um projeto nos Estados Unidos de tudo que precisava para colocar isso no ar, comprado e instalado, né? Certo? Ele não cresceu assim, naturalmente, ele já veio grande.
Já veio grande, bacana. E assim, devido a toda essa experiência, você acabou virando case na Harvard, né? Como foi isso?
Essas coisas que são, eu digo assim, um prêmio que você ganha na vida que é incomprável, né?
Sim.
Certo? Você pode ganhar vários prêmios na tua vida aqui, nacionais e tudo mais, mas... Harvard é uma coisa para poucos, né? É a Fórmula 1 dos prêmios, né? Certo? E foi gozado porque eu recebi um e-mail que a universidade queria estudar minha empresa, que achou interessante o nosso modelo, como a gente cresceu, tal, tal, tal. E olha só, Douglas, eu não falo inglês, né? E essa para mim é lenço de papel. E eu falei, puxa, como eu vou fazer para dar essa entrevista? Porque quando põe um tradutor, a coisa não fica tão espontânea, né? Você, de vez em quando, faz um jogo de palavras, você brinca, você faz assim no meio da entrevista, e com o tradutor não dá, né?
Sim.
Certo? Eu falei, essa entrevista não vai sair boa. Daí eu vi o nome da pessoa que ia me entrevistar, e eu falei assim, você tem alguma coisa de alemão? Ele falou assim, não, eu sou alemão.
Ah, que ótimo.
Daí a entrevista foi muito, porque eu falo alemão.
Entendi.
Tá? Então a entrevista foi muito mais espontânea, entende?
Que ótimo.
Agora não foi dado em português, que claro, português é outra coisa, mas não precisou do tradutor. Tá? Então essa foi a sorte que eu tive.
Então, aí teve toda essa história da Mandic, IG, e aí depois você saiu também do IG e fundou voltou com a Mandic, né?
É, eu voltei com a Mandic, eu sou daquele tipo assim, primeiro joga, depois analisa, né? Eu reabri a Mandic, depois falei, puxa, o que eu faço com a Mandic? Que já existe o IG, que tem provê acesso e grátis, como você vai ver, né? Como eu falei assim, conteúdo não é minha vocação, certo? Mecanismos de busca estão estabelecidos, o que eu vou fazer? Daí a história que eu contei, daí que eu notei que o e-mail era ovelha negra, eu falei, aqui que eu vou pegar, tá? E quando eu fiz o e-mail, Mandic, você vê hoje um e-mail que tem infinito que você pode pôr quantos e-mails você quiser dentro do espaço, né? Hoje é normal, mas naquele tempo eles te davam 10 mega.
Sim.
Que não era nada.
Que não era nada, é verdade.
Tá? E eu fiz o e-mail que nunca lota, naquele tempo. Tanto quando veio o Gmail para o Brasil, eu fui entrevistado naquela época na Gazeta Mercantil, e eles me fizeram uma pergunta assim, o que você vai fazer para enfrentar o Gmail? E eu respondi, vou piorar meu produto, vou lançar o Mandic 4 Mega. E esse negócio de novo, como o BBS, ele custou para decolar, ele custou uns 4 anos ralando. Mas quando decolou, decolou firme, né? E, claro, fizeram um produto de altíssima qualidade, tinha coisas assim. Nós tínhamos um sistema que a gente inventou mesmo, era como se logar no teu e-mail sem senha, tá? Fizemos mil e umas ferramentas para o e-mail, né? Certo? Tá? E até que chegou o momento, veio uma empresa americana, coisa de um ano e pouco atrás, e se interessou em ser nosso sócio. Claro, sempre um aporte de capital, faz bem para a saúde financeira. Claro. E no fim, na negociação, ele o sonho dele era comprar tudo. Então, tá bom, compra-se tudo.
E foi nessa época que vocês também adquiriram a Tecla.
Daí eles adquiriram a
Tecla. Ah, entendi.
Tá? E o que eles fizeram? Eles fizeram um bom aporte de capital na empresa, então a empresa ficou com saúde de crescer comprando empresas, né?
Sim.
E uma das coisas que ele fez, ele comprou a Tecla. Mas daí, em março de 2012, eu me desliguei da Mandic, que eu me desliguei da gestão, né? Certo? E eles contrataram um presidente novo, olha o Cascão, tá? E a coisa começou a andar na visão deles, quer dizer, muda a pessoa, muda o conceito, né?
Sim.
Tá? Mas eles se prontificaram a crescer, continuar com qualidade e tudo mais, tal, tal, tal. E eu, de novo, fiquei PhD, por hora desempregado. Né? E, como se diz, o lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Daí eu comecei a pensar e eu queria, porque eu viajo bastante, né? Inclusive no exterior. E o grande problema é o seguinte, hoje você não vive sem internet, né?
É verdade.
Você vai falar, ah, vou ver meu e-mail por uma semana. Você não consegue.
É difícil.
É a mesma coisa que você gosta de ler e, de repente, você para de ler. Ou para de assistir a tua novela. E faz bem, porque... Eu faço a seguinte analogia. A turma fala, mas antigamente você não lia e-mail. Eu falei, mas antigamente ninguém lia e-mail. Se você não lê, você fica por fora. Você perde competitividade, você perde informação. Entende? É como não ler o jornal. Né? E assim, a dificuldade é o seguinte. Você vai para Paris ou vai para Nova York. Tá? Você liga seu celular, você não tem internet. Se você liga o celular em roaming para ter o 3G lá, né, por exemplo, eu já fiz uma vez esse erro e eu paguei de roaming mais que a passagem de avião. Então eu comecei a procurar um programinha que me achasse um Wi-Fi Finder. E achei alguns programinhas, mas nenhum que me desse aquilo que eu queria, assim. Não tinha tal, né? Faltava coisa. E daí, como o Fernando Porsche disse, Fernando Porsche é o cara que projetou a Porsche, né?
Sim.
Não achei o carro dos meus sonhos, portanto decidi montar o meu. E o Bandic chegou falando, achei o app do meu sonho, resolvi fazer o meu, né? E fiz esse Bandic Imagem, até o slogan é muito legal, não tem segredo, né? Uma mágica sem segredo, né? E na verdade é o seguinte, é uma rede social de senhas Wi-Fi. Então, muito útil desde aqui no Brasil, que você não precisa pagar home, mas você entra num restaurante qualquer, em vez de pedir a senha para o garçom, você vai lá no Bandic Imagem e o Bandic Imagem tem a senha, você faz o copy, vai no setting, faz o paste da senha, acabou. Eu não divulgo a senha para o usuário final, mas ele coloca a senha dentro do ajuste do iPhone dele. E para o exterior é muito bom, porque você tem dois problemas no exterior. O primeiro problema é que você não tem o 3G. Daí eu fiz que o programa funcionasse offline. Você, antes de sair do Brasil, dá o download de todas as senhas teu aparelho, entende?
Ah, entendi, isso é interessante.
Então você vai no mapa, coloca a cidade que você vai, dá procurar, ele chega na cidade, você vai dando zoom out, né, que o mapa vai diminuindo, tá? Vai passando um monte de pontos. Quando apareceu todos aqueles pontos, você clica no ícone de download, né, que é aquele ícone quadradinho, né, aquela caixinha quadradinha com a seta para baixo. Quando você chega em Paris, você vai nas suas listas lá onde você guardou o download, ele fala assim, a 100 metros daqui tem um hotspot, a senha é essa. Essa é a primeira dificuldade, é de achar o Wi-Fi livre, né?
É verdade.
A segunda dificuldade é você chegar para o garçom, um idioma que você não conhece, e perguntar a senha. Imagina, vamos supor, um americano vem aqui, e mal fala português e pergunta assim para o garçom, e o garçom fala palhoça. Bom, tem C cedilha que não existe no teclado do americano, entende?
É verdade.
É a mesma coisa, o brasileiro que não sabe falar inglês vai para Nova York e a senha é A-I-O-U. Putz, quando o americano fala A-I-O-U, você não vai entender. Se você não fala inglês, você não vai entender o que.
Não vai entender.
Tá? Coisa simples assim. Então, nisso facilitou a vida e a coisa. Começou a crescer, para meu espanto, eu fiz uma coisa para mim, e de repente, assim, eu olhava e tinha assim, eu publiquei isso na Apple Store, entrava 10 usuários por dia, novos, ah, legal, tal, não sei, quanto mais usuário, melhor, porque é uma rede social de senhas, né? Alguém tem que colocar a primeira vez, né? Certo? E fui indo, e de repente, um dia, eu vejo assim, entrou 40 usuários na última hora. Falei, nossa, alguma coisa. Falei com o meu sócio aí, falando junto isso daí, eu falei, olha, deve ter tido um robozinho, né? Ele falou, não é robô, não. É cadastro mesmo. E começou a crescer. Daí eu falei para ele, Eduardo, nós vamos chegar em 1.000 senhas hoje. Eu falei, vamos festejar? É legal. No Hotel Hyatt aqui, falei, vamos abrir uma champanhe para festejar. 1.000 usuários. Falei, ótimo. Quando saímos de festejar 2 horas depois, no bate-papo, tinha 3.000.
Que legal.
Tá? Só crescer 10.000 por dia. Então a coisa se espalhou pelo mundo todo. Eu fico olhando aqui nas estatísticas que eu tenho. Só usaram esse programa na Groenlândia e uma meia dúzia de países no centro da África.
Que bacana. Ele ficou entre um dos programas mais baixados, né, nesses últimos dias. Né?
Ele ficou entre o top download do Brasil e o top 5% do mundo. Quer dizer, de 100% dos aplicativos que existem na Apple Store, 95% dava menos download que o meu. Então ficou assim, um troço que deu uma explosão. É um programa útil. Você hoje tem ferramentas incríveis que antigamente você não tinha para gerenciar isso daí, para ver o que o usuário está fazendo, como ele se comporta, tudo mais, você melhorar mais ainda o programa. Tá? Nós estamos fazendo agora, por exemplo, nós vamos fazer, porque são senhas públicas, é para você colocar o restaurante, mas não é para colocar a tua senha de casa, a tua senha do escritório, coisa assim.
Sim. São locais que compartilham realmente a internet para usuários, para clientes. Né?
Agora nós vamos colocar também para você colocar senhas privativas da tua casa. Tá? Mas daí você não compartilha com ninguém, é só para você. Tá? Porque geralmente quando você troca de iPhone, você perde todas as senhas, concorda?
Sim.
Tá? Então você tem que colocar a tua senha de casa de novo, a tua senha de escritório de novo, todas aquelas senhas de novo. Então nós vamos criar uma pastinha que você não compartilha a senha, aquela tua... mil coisas que dá para fazer aí, né? Quer dizer, mil mais 400 tem.
Mandique, uma coisa também que eu ia perguntar, assim, que eu vejo de toda essa história que nós conversamos aqui, desde a época do provedor até essa ideia inovadora do Mandique Magic, você é uma pessoa de planejar ou você é uma pessoa de fazer?
Não, eu sou uma pessoa de fazer, certo? Eu prefiro errar rápido que acertar lento.
Entendi.
Bota para fazer, né? Depois a gente vê o que tá dando errado, né?
E vai corrigindo, é verdade. E assim, você veio da área técnica, né? O nosso programa tem muitas pessoas técnicas, o site Masters é um site técnico. E assim, você veio da área técnica, mas hoje você fica mais, na verdade, ajudando as ideias, dando as opiniões, ou você também coloca a mão na massa hoje em dia?
Na área técnica eu não coloco, mas eu sei, eu tenho uma visão muito boa do que a área técnica é capaz de fazer. Tipo, a mim ninguém me engana, né? Eu sei o que dá para fazer, tá? Então eu não vou sugerir nenhuma coisa que é impossível e nem aceito quando eu sei que dá para fazer uma pessoa falando, não, isso daqui não dá para fazer. Entende? Tá? Então eu conheço o envelope de onde eu estou atuando, entende?
E outra coisa, Mandi, que assim, a gente costuma falar para o nosso convidado, dar uma dica, né, para os nossos ouvintes. Eu vejo que você teve uma carreira aí, lógico que inicialmente complicada, mas hoje uma carreira, assim, eu vejo como uma realização, né, de vários assuntos e várias... uma realização pessoal e profissional. Eu queria que você desse uma dica. O que você vê de visão aí nesses próximos anos? O que o pessoal poderia se especializar? Ou o que o pessoal poderia começar a galgar uma área nova? O que você vê para esses próximos anos nessa questão de internet e tecnologia?
Muito difícil essa tua pergunta, porque eu sou mais especializado no passado que no futuro, né? em termos gerais... migrou, tudo está migrando para o hand device, né? Que você tenha tudo no teu smartphone, você tenha tudo no teu tablet, né? Certo? Com as devidas, limitações de cada um. Por exemplo, o outro dia disse assim, a morte da URL. Que a URL, o www, para mim vai morrer. Um dia você não vai digitar mais www, tá? Você vai clicar num ícone, o ícone é o app, e o app que se vire de pegar a informação, entende? Então, a coisa vai migrar nesse sentido, tá? Vamos falar assim, sendo tremendamente não realista, mas o teu desktop morre e as coisas viram todas transportáveis, todas em nuvem.
Sim. Na verdade, voltando aí, assim, na mesma ideia inicial que era o mainframe, né?
Eu até nessa brincadeira, eu brinco assim, eu falo assim, do mainframe viemos e ao mainframe voltaremos. Tá? Só que hoje, o mainframe de hoje, ele não tem mais o terminal burro.
Sim.
O mainframe fazia de tudo, ele era o senhor. Tá? Agora não, agora a nuvem, ela te serve para armazenar coisas, te dar um bom link, certo? Mas o processamento, ele fica no terminal, né? Certo? Então, o que você tem que ter? Onde vai ser o futuro disso? Tá? É quando a Terra toda estiver iluminada por wireless. E sem internet, o computador hoje deixa de ser alguma coisa, né? Você ligar o computador sem internet, o que você vai fazer? Jogar paciência. Né? Não tem nada para fazer, certo? Tá? Então, a hora que tiver cobertura, vamos falar, a Terra toda estiver iluminada, aí sim a coisa faz sentido, entende? Você vai poder estudar em qualquer lugar, quer dizer, o mundo vai estar tudo coberto. Então, eu apostaria na nuvem e eu apostaria em migração para hand device, né? Para smartphone, tablets, coisa assim, tá? E apostaria na morte da URL.
Bom, Dick, o papo tá muito bom, mas eu queria te agradecer aí, né, por conceder esse tempinho para a gente, para passar um pouquinho dessa experiência e passar um pouquinho dessa história também que muita gente não conhece. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast, Ian.
É isso. Obrigado a você pelo convite. Não quer que eu venha, não me convide, né?
Tivemos esse super papo com o Alexander Mandic. Muito obrigado, Mandic. Bom, pessoal, ficamos por aqui e até o próximo podcast Get IT Up. Muito obrigado e até mais.